até hoje, de Sebastião Castro, que ele montou uma escola de parlamentar e uma escola de como deve o deputado conduzir o seu mandato. Quero lembrar aqui o que uma ação de um deputado faz. Me lembro, e eu não sofro de amnésia, que o Volker Gonçalves, além de ter levado água para Bate-Pé, para José Gonçalves, através de uma emenda e através de uma ação dele, ele trouxe para a Conquista uma histórica sessão itinerante da Assembleia, a primeira na história de Conquista. 28 deputados. Aqui, ele conseguiu a dotação orçamentária para que o governador Paulo Souto implantasse o curso de medicina, que já tem 11 ou 12 anos e é considerado um dos melhores do Brasil. Veja o que um deputado faz. E os de hoje, o que eles fazem? Não lutam pela cidade e começam a tentar desestabilizar um governo com inverdades. O deputado federal, doutor Sola, começou denunciando que em 6 meses, isso foi em junho, nós conseguimos destroçar, acabar o que eles construíram na saúde em 20 anos. E aí ele deu um dado. O dado do índice de mortalidade infantil escandaloso que vivenciava a vitória da Conquista. Gente, eu estou diante de jornalistas bem informados. Os dados de 2017 serão fornecidos em 2018. Portanto, os dados que o deputado levantou devem ser do governo passado. Claro que foi do governo passado, 2016 ou 2015. Nós recebemos a Secretaria de Saúde, sustentada por uma propaganda e de que Vitória da Conquista é uma referência para o Brasil, e nós recebemos, lamentavelmente, o Hospital Isaú com 48 pontos de goteiras, inclusive no berçário e no centro cirúrgico. Um hospital terra arrasada. Eu convido vocês a visitar a realidade do hospital hoje. Uma Secretaria de Saúde que nós recebemos, onde circulam aproximadamente 800 pessoas, sem acessibilidade, um prédio antigo, 4 andares, os nossos servidores sem as condições mínimas de trabalho, e em apenas 10 meses nós conseguimos entregar a cidade de Vitória da Conquista. Estamos entregando. A primeira etapa foi um prédio dotado novo, dotado de acessibilidade com elevador, garagem, vai funcionar ali a vigilância sanitária, vai funcionar ali
atenção básica.
A vigilância sanitária, o núcleo de atenção básica, uma fisioterapia que vai surpreender Conquista, que é a melhor do SUS da Bahia. E o secretário, doutor Fábio, solicitou, e a doutora Séries está pressando para entregar este mês e possivelmente na virada deste mês, início de dezembro, um núcleo de tratamento de pé diabético avançado. E que é outra surpresa. Ele sempre fez esse pleito à nossa gestão, entendendo que o pé diabético é responsável por 70% da ocupação dos corredores do hospital de base. Em tão pouco tempo, nós entregamos para a Conquista, vamos entregar oficialmente na próxima semana, a UNACOM, é a bênção de Deus, nova, começou a operar agora na nossa gestão. Nós encontramos, realmente o hospital preparou, mas não conseguiu andar, não avançou com o governo do estado, fui a Brasília e nós viabilizamos. UNACOM com tratamento do câncer, cirurgias oncológicas, inclusive pescoço, cabeça e até próstata, que não era feito aqui em Conquista. Os pacientes precisavam recorrer à capital baiana. Escolhemos, e não foi escolha política, uma escolha política. Repetimos praticamente o que Jadiel fez na década de 70. Não conhecia a secretária que está aqui do meu lado, conhecida depois da eleição, uma técnica de excelência da Secretaria de Saúde, emprestada pelo governo do estado ao nosso governo. E qual é o perfil da nossa secretária Séries Almeida? Além do perfil da seriedade, ela é uma auditora. Há uma Há um conceito, uma filosofia equivocada no país, uma prática que nós precisamos condenar, da troca de dinheiro por papel sem um paciente. Isso acabou em Conquista, porque ela é auditora, montou uma auditoria e hoje nós queremos uma resposta. Queremos parceiros da iniciativa privada, mas queremos o atendimento de excelência, o atendimento de ponta. Eu vou deixar para a secretária falar, porque todas as denúncias do deputado federal Jorge Sola, todas inverídicas, infundadas, irresponsáveis. Isso não é digno de um parlamentar. Por isso que nós estamos, eu abri fazendo questão de falar o que representavam os parlamentares de ontem e os parlamentares de hoje. Apenas intriga. A crítica pela crítica, a preocupação porque a população de Conquista derrotou um projeto velho, antigo, de 20 anos. E nós aprendemos que a alternância de poder faz bem e faz. Nós estamos com a preocupação e daí que nós buscamos assessorias das mais competentes para evitar o improviso. Uma cidade de 350 mil habitantes, daqui a 22 anos... Eu quero lembrar os meus queridos colegas jornalistas, radialistas, blogueiros que estão aqui. Nós estaremos completando 200 anos. A cidade não está preparada para o presente, em que pese a ideia que se tem lá fora que Conquista tinha uma das melhores gestões do país. Ela não tem sequer um plano municipal de saneamento básico, de meio ambiente, de mobilidade urbana, de mineração com as riquezas que nós temos, o nosso PDDU vencido há mais de 10 anos. Daí nós buscamos a assessoria da Dom Cabral, ranqueada entre as 12 melhores do mundo, escola de gestão pública com resultado, com planejamento estratégico. Temos a Fundação Escola Politécnica da UFBA, buscamos a assessoria de Jair Lerner com a sua equipe, um dos maiores urbanistas que se tem notícia no país e também com repercussão internacional, presidente da Associação Internacional dos Arquitetos. Buscamos a GO Associados, que está levantando um diagnóstico da relação da Embasa com a cidade. No momento que nós vamos renovar um contrato com a Embasa, e é contrato que vale 20 anos, nós estamos promovendo o levantamento de um diagnóstico com a GO Associados, é a melhor do país. Temos a PJ, temos a prática, montamos aqui o que eu chamo de uma retranca interna, porque é melhor a caneta nossa do que a do tribunal. Modernizando a cidade, avançando com a cidade. Hoje teve uma reunião aqui extraordinária com segmentos importantes do PIB de Conquista, com o SEBRAE, trazendo o SEBRAE para dentro da prefeitura. Até pouco tempo, um alvará não saía nessa cidade. Era muito difícil. Nós já promovemos a Semana do Alvará, o mutirão de liberação de alvarás em parceria com o SEBRAE, que é uma oficina que nós estamos montando, um laboratório, uma experiência para implantarmos o nosso saque municipal. Portanto, eu sei da preocupação que estão tendo com Conquista, o governo está dando certo, nós vamos fechar o ano com um balanço extremamente positivo, daí a preocupação. E a irresponsabilidade da crítica, e uma crítica que repercute, afinal de contas, são dois deputados federais, e que para agredir o governo, para desestabilizar o governo, agride a cidade e não trabalham pela cidade. A mesma coisa ocorre com a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Eu vou, nesse momento, deixar que a nossa secretária fale de como verdadeiramente ela encontrou a Secretaria de Saúde. Nós temos como comprovar, este ano, nenhuma compra de medicamento, nada está vencido no nosso novo estoque. Tudo o que nós encontramos aí é do governo passado. E, portanto, eu quero, vocês já conhecem, apresentar a nossa secretária para que ela possa fazer uma explanação.
Bom, boa tarde a todos. Quando nós assumimos a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, nós acreditávamos que encontraríamos muitas coisas que não estavam de acordo com o que é preconizado pelas diversas legislações do SUS, que nós bem temos conhecimento, mas nós não acreditávamos que isso fosse fosse, que nós fôssemos encontrar tantas irregularidades quanto as que nós encontramos. À medida que nós fomos aprofundando o diagnóstico na Secretaria Municipal de Saúde, e nós fizemos isso com registros, nós fomos encontrando coisas que nos deixaram extremamente estarrecidas e preocupadas. Porque entendemos que se o prefeito Erzen não tivesse ganho esta eleição, com certeza a situação da saúde de Vitória da Conquista hoje não seria a que se encontra. Seria deplorável, eu diria, né? Mas nós trabalhamos nesses 10 meses continuamente, arduamente, para corrigirmos e reconstruirmos a saúde de Vitória da Conquista. E foi isso que nós fizemos. Nenhum de nós trabalhou pouco. Eu costumo dizer para os meus diretores que a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, final de semana, e a gente acorda de madrugada, por diversas vezes a gente ainda fica conversando a respeito dos problemas da secretaria, né? Tudo isso para que a gente possa ofertar para a população de Vitória da Conquista uma saúde de qualidade. E quando a gente vê notícias como essa, que foram veiculadas pelo deputado Dr. Jorge Sola, nós ficamos entristecidos, porque ele é uma pessoa que supostamente entende de saúde. Se ele entende de saúde, ele sabe que Vitória da Conquista hoje se encontra com uma situação confortável. Confortável, com certeza. Porque quando se olha ao derredor e a gente vê prefeituras demitindo quase que 50% dos seus profissionais, como é o caso de outras prefeituras vizinhas, e que Vitória da Conquista em nenhum momento fez isso, ao contrário, nós estamos contratando profissionais e ampliando nosso quadro e nossa oferta de serviços, como a gente tem feito, como é o caso do tratamento de feridas, da fisioterapia, a mudança da Secretaria Municipal de Saúde, a abertura da equipe de Inhobim, a gente realmente vê que são infundadas as colocações do deputado. Mas eu vou me reportar especificamente ao que ele citou na denúncia que ele fez ao Ministério Público e a reportagem que foi divulgada. Acho que eu tenho algumas coisas aqui. Eu vou ficar de pé porque algumas coisas eu pedi que a gente colocasse lá, até para ficar mais fácil, para que eu possa não esquecer. Em relação ao SAMU 92, a gente vai acabar falando por blocos e se atendo especificamente ao que a gente encontrou, né? Nós encontramos, em relação ao SAMU 92, 11 ambulâncias no Pátio do Deserve totalmente sucateadas. Né? Sendo que 4 dessas deveriam funcionar como reserva técnica para o caso de quebras das ambulâncias. Essas 4 ambulâncias deveriam funcionar como reserva técnica e elas estavam quebradas. As outras 7 estavam em estado de que não se consegue nem consertar. Nós recebemos funcionando 3 ambulâncias básicas e uma ambulância avançada. Uma das ambulâncias básicas, ela se encontra no Pátio do Deserg, e o conserto dela, porque nós fizemos a cotação para consertarmos, fazermos uma manutenção corretiva em todas as ambulâncias e fizemos um programa de manutenção corretiva para dar andamento posteriormente. E essa ambulância básica, que até hoje a gente não conseguiu recuperar, ela, o conserto dela custa quase 80 mil reais. Então fica inviável esse conserto para que a gente possa colocar a rodar esta ambulância. Nós tentamos junto ao Ministério conseguir uma outra ambulância para repor essa, mas por conta do governo passado não ter colocado uma motolância para funcionar e nem ter feito a devolução dela, nós não pudemos receber uma ambulância que deveria ter sido recebida desde o final do ano passado. Então, o município não recebeu. E nós estivemos em Brasília no mês de julho e nós precisávamos devolver a moto ou fazermos a devolução do dinheiro correspondente para que a gente pudesse receber essa ambulância, que seria de 2016, para recompor as 4 ambulâncias básicas que o município deve disponibilizar.
E essa moto está onde?
Essa moto encontra-se no SAMU 92. Nós fizemos todo o processo nessa gestão. Nós fizemos todo o processo de devolução dessa moto para o Ministério. Está no Ministério para análise, para então ser despachado e autorizar a liberação da outra moto.
Essa moto está sendo devolvida em razão de quê?
Essa moto está sendo devolvida porque aqui em Vitória da Conquista não contempla uma motolância. O tipo de serviço que a gente presta não é interessante. Além de que, para isso, a gente teria que ter os motociclistas treinados, tem treinamento específico que não é oferecido no estado da Bahia, tem toda uma dificuldade para se manter esse tipo de serviço. Então, nós encontramos em total estado de degradação as ambulâncias. E nós fizemos, ao longo desse ano, fizemos consertos, os consertos corretivos, e até hoje nós já gastamos cerca de 300 mil reais com manutenção dessas ambulâncias. Como essa quebra ainda não conseguiu se estabilizar e como a gente tem um déficit de menos uma ambulância, que é essa ambulância, que o conserto é muito caro, que a gente ainda não conseguiu regularizar, o prefeito nos chamou e solicitou que a gente fizesse de forma emergencial uma contratação de duas ambulâncias com o condutor, tendo em vista que nós temos déficit de condutor também, a gente paga hora extra para os condutores, que são os motoristas que são treinados. Nós estamos num processo para a contratação dessas duas ambulâncias para suprir essa necessidade. Inicialmente, esse contrato vai ser em caráter emergencial e, posteriormente, nós estaremos licitando para que a gente possa efetivar e deixar essas ambulâncias de forma que a gente não tenha déficit no serviço, né, de ambulâncias. Além disso, nós adquirimos, com recursos economizados do bloco de média e alta complexidade, duas ambulâncias. Né? Nós conseguimos, ao longo do ano, com um controle maior e com a auditoria que o prefeito falou, nós conseguimos fazer uma economia de recursos e conseguimos adquirir essas duas ambulâncias que nós estaremos disponibilizando para o distrito de Inhobim e outra para o distrito de José Gonçalves. E estaremos reformando a de José Gonçalves para encaminharmos para o distrito de Batipé, já que a de Batipé também já está bastante velha. E até o final do mandato, todos os distritos do município de Vitória da Conquista terão ambulâncias que possam estar conduzindo os pacientes que porventura tenham necessidade. Essas ambulâncias, elas são reguladas pela central do SAMU 92. Então, de acordo com a necessidade, os usuários entram em contato com a central do SAMU 92 e elas são disponibilizadas para fazer o encaminhamento dos pacientes que porventura tenham necessidade neste distrito. Em relação aos medicamentos, a gente afirma e temos como comprovar que todos os medicamentos comprados pela gestão atual estão com um prazo de validade regular. Porque quando se faz a aquisição de medicamentos, né, se exige que, no mínimo, esses medicamentos tenham um ano de validade. Então, quando a aquisição dos medicamentos do município, quando nós assumimos a gestão em janeiro de 2017, nós não tínhamos nenhuma licitação para medicamentos. Por isso houve um desabastecimento inicial nesses três primeiros meses do ano, porque foi o tempo que correu o processo de licitação que se findou e que nós fizemos a aquisição. Tendo isso se restabelecido no mês de março, então, nossos medicamentos, os medicamentos adquiridos por essa gestão, foram adquiridos no mês de março. Então, só a partir de março do ano que vem é que eles vão começar num processo de começar a vencer, a findar sua validade. Né? Além disso, quando por acaso a empresa que disponibiliza o medicamento para a gente, que nos vende o medicamento, ele traz o medicamento com menos de um ano, ele entrega a gente uma carta é a carta de troca, que aquele medicamento, quando ele vence, a gente tem o direito de trocar o que ficou. Então, se eu compro 1.000 caixas, só gastei 500 e o prazo de validade expirou, as 500 caixas que eu recebi, porque tinha menos de um ano o prazo, ele vai trocar por outras 500 caixas com prazo de validade mais para frente. Então, quanto a isso, nós temos plena consciência de que fizemos tudo da forma com que deveria ser feito. Em relação a perda de medicamento, nós nunca disponibilizamos nenhum medicamento fora do prazo de validade para os usuários. Né? Todos os medicamentos disponibilizados, eles estavam dentro do prazo de validade correto, e na unidade, o que foi ofertado corretamente. Nós podemos disponibilizar depois, inclusive, notas fiscais demonstrando que todos os documentos adquiridos por nós não foram adquiridos com prazo de validade vencida. E aqueles que tiveram prazo com menos de um ano, nós também podemos apresentar as cartas de troca para comprovar o que eu acabei de dizer. Em relação ao descarte, a administração municipal, ela faz o recolhimento mensal desses medicamentos nas unidades, e nós fazemos esse descarte juntamente com a empresa que faz o descarte do lixo. Esses medicamentos, eles são incinerados do mesmo jeito que o lixo hospitalar é incinerado. Também queremos afirmar que alguns medicamentos realmente podem ocorrer perda, porque quando nós fazemos a aquisição dos medicamentos, nós temos que colocar uma quantidade a maior, que é justamente para suprir a necessidade do que possa aumentar, a demanda possa aumentar, de uma falta de um medicamento que possa faltar no mercado. A gente teve períodos aí que faltou soro fisiológico no mercado, faltou ampicilina no mercado. Hoje a gente tem a falta da bezetacil no mercado. Então, quando nós fazemos a aquisição, nós fazemos com uma margem de segurança de 20% a mais do que aquilo que é necessário para suprir a necessidade durante o período de um ano. Então, por isso, alguns medicamentos, após o prazo de um ano, podem realmente vir a se perder por conta disso. Mas não porque nós tenhamos feito nenhum tipo de compra excessiva para beneficiar quem quer que seja de qualquer forma. Além disso, nós queremos ressaltar que nós recebemos as farmácias do município sem farmacêuticos, e nós pagamos no mês de março de 2017 mais de R$20 mil de multas referentes ao ano passado, em que o Conselho Regional de Farmácia notificou o município, a Secretaria Municipal de Saúde da gestão anterior, por falta de farmacêuticos nas unidades. Porque a farmácia, como a farmácia da família, a farmácia do CAPS, do SAMU 92, elas não podem funcionar sem a presença do farmacêutico. Quando nós entramos, até o mês de maio, nós tínhamos regularizado essa situação e colocamos farmacêuticos em todas as unidades. Então, hoje, nós temos farmacêuticos em todas as unidades. São 11 farmacêuticos nas farmácias, fora os dois farmacêuticos do NASF, que somam 13. É isso? Que formam 13 farmacêuticos no total. Então, hoje, nós estamos tranquilos também quanto à assistência farmacêutica. Além disso, desses farmacêuticos, nós fizemos questão... A coordenação da assistência farmacêutica do município, ela tinha um único farmacêutico, vocês imaginem, uma população de 349 mil habitantes. Numa coordenação da assistência farmacêutica, que só tinha um farmacêutico, para atender toda a demanda de liminar judicial, para fazer supervisão das farmácias e para fazer a aquisição, a relação e aquisição, o planejamento da necessidade dos medicamentos. Nós temos hoje mais dois farmacêuticos, que um faz supervisão, né? E a gente está montando a proposta de colocar outro para ficar com essa parte de liminar. Né? Então, hoje a gente já consegue ter uma assistência muito melhor, tanto no nível central, como nas farmácias também. Bom, para finalizar, a gente vai falar do descarte de lixo hospitalar, que também foi outra coisa referida pelo deputado Jorge Sola. Nós queremos esclarecer que na zona urbana, a coleta adequada do lixo hospitalar nunca deixou de existir. Ela nunca foi descontinuada. Então, nós não entendemos qual foi a colocação dele. Em relação à zona urbana, nós tivemos o descarte, ele foi feito regularmente até o mês de abril, Mas por conta de uma licitação em que o valor licitado passou de R$ 85,00 por bomba, por bombona, que é onde fica o armazenado lixo hospitalar, ele foi para R$ 800,00 por bombona. Como o valor era mais de R$ 1.000 por bombona, nós achamos que nós não poderíamos pagar um valor exorbitante desse com uma coisa que um valor que muda de 85 para 800. Nós não tínhamos como assinar esse contrato e realmente nós solicitamos da empresa que fosse feito um reajuste de preços para que a gente pudesse assinar o contrato, efetivar o contrato. Esse processo ele demorou. Realmente, ele demorou do mês de abril até hoje, né? Mas hoje, até hoje não, até a semana passada. E quando nós entramos em acordo, fizemos uma renegociação com a empresa, isso há duas semanas atrás, nós findamos, assinamos o contrato e já foi restabelecida a coleta de lixo regular.
Secretária, O preço anterior era R$
85 por bombona.
Aí essa mesma empresa joga na mesa um preço de R$ 800.
Uma outra empresa ganhou a licitação com um valor de R$ 800. Como a disparidade de valores era muito grande de um ano para outro, nós não podíamos efetivar o contrato dessa
forma. E aí interrompe-se a coleta.
Nesse momento, nós tivemos que interromper a coleta, porque, imagine, entre interromper a coleta e pagar um valor de quase 1000%, nós não poderíamos nunca permitir um lugar desse.
A administração avançou para um acordo.
Para um acordo.
Com a nova empresa.
Com a nova empresa.
Qual foi o número fechado?
Eu não lembro agora. Você pode... Eu posso lhe passar depois, perfeito, porque agora eu não estou me lembrando exatamente, que eu não estou com o contrato na mão. Além disso, a gente tem que ressaltar que 20 unidades de saúde do município, né? Eu evidencio que nenhuma foi construída por nós e nós entramos esse ano. Nós temos o diagnóstico de todas as unidades e estamos no complanejamento de fazer reforma em todas para adequar a essas necessidades. Nós temos hoje 20 unidades que não têm o depósito de resíduos, né? E por isso, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Mas essa visita técnica já foi feita pela administração. Nós temos o relatório na secretaria e estamos com um planejamento para, a partir do início de janeiro, nós estarmos construindo esses depósitos de lixo em todas essas unidades, tanto da zona urbana quanto da zona rural, que não tem depósito de lixo. Inclusive, eu, enquanto auditor em 2015, notifiquei por conta disso o município.
Esse lixo é depositado onde?
Eles depositam num local, mas que não é o local adequado. Acho que... deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, gente, nunca houve descarte inadequado. Nós temos uma empresa que faz o descarte, né? Que é a Conlurbe. Ela faz esse descarte adequado, nós temos o contrato, nós temos tudo que podemos disponibilizar, quanto de lixo é recolhido por mês, tudo isso nós temos para comprovar que são inverídicas as informações fornecidas.
Pronto, deixa o pessoal perguntar.
Agora, eu acho que é só que eu tinha para falar.
Eu só gostaria de acrescentar o que a secretária falou. Nós observamos que as ambulâncias quebram com muita frequência. Diferente do que acontece com a Via Bahia. Embora a Via Bahia, a ambulância percorre sempre um trecho asfaltado, privilegiado. Mas tomamos conhecimento que outras cidades fizeram essa experiência e a experiência deu muito certo. Não é a terceirização do SAMU 92 do serviço. Médicos, socorristas, não. Somente o condutor, o motorista, socorrista. Portanto, nós estamos fazendo a primeira experiência com duas ambulâncias terceirizadas, com seus motoristas. E tenho certeza que vai dar muito certo, custo-benefício. A tendência é a gente trocar, se necessário, 60% ou 70% da frota. Se necessário. Depende da experiência.
Quantos são? A frota?
Hoje seria o ideal, seriam 5 mais 2 ou 3? 5 operando.
E 2 de
e 2 de reserva.
Hoje tem quantos operantes, secretário?
Hoje tem 4. São 3 básicas e 1 avançada. Alguma pergunta, gente?
Vamos agora abrir para as perguntas. Então, tanto o nosso prefeito quanto o nosso secretário...
Outro detalhe também, gente, mais um minuto só. Desculpa, Célio. Nós sabemos que a gente precisa avançar. Sabemos que não está bem. O grande problema é a atenção básica, os postos de saúde. Esse é o grave problema e o grande problema, o maior problema. Porque você tendo uma atenção básica, você reduz a pressão que sofrem os hospitais. Essa atenção básica funciona com os agentes, com acompanhamento para grupos de diabéticos hipertensos. Um monitoramento à medicina preventiva, que é essencial. E, portanto, Conquista vem encolhendo, ela está com menos de 40%. De cobertura, Feira de Santana está com 74%. Isso dá um desequilíbrio enorme. Ora, se o doutor Fábio faz um apelo, e que a doutora Séries vai atender, no sentido de montar um núcleo de pé diabético, que vai reduzir a pressão hospitalar, os corredores que são ocupados, segundo ele, 70% por pé diabético. Imagine uma atenção básica eficaz, atuante. Reduz consideravelmente a superlotação dos hospitais. Era só isso.
Eu tenho a acrescentar em relação também ao compressor de bate-pé, que também foi relatado pelo deputado. O compressor de bate-pé foi furtado na gestão passada, em outubro do ano passado. Né? Não foi reposto por eles e nós não recebemos licitação nem para reposição de peças e nem para manutenção dos compressores existentes ou equipamentos odontológicos. Nós ressaltamos que dos 43 equipamentos odontológicos existentes no município, 36 estavam quebrados.
De 40 aí?
De 43, 36 estavam quebrados. Nós fizemos uma licitação com R$150 mil e até agora nós já adquirimos, só um minuto aqui, nós já adquirimos 20 canetas de alta rotação no custo de R$40 mil, as 20 canetas, R$2 mil cada uma, 15 micromotores, 15 fotopolimerizadores e 10 aparelhos de ultrassom com jato de bicarbonato. Os compressores foram os únicos, dentro de um montante de R$150 mil, que foi uma aquisição que nós fizemos de peças, estão 12 compressores. A empresa ela pediu um prazo para a entrega desses compressores. Ela entregou 3. E pediu um prazo porque ela não dispunha de toda essa quantidade. Então, esses compressores também estão sendo adquiridos pela nossa gestão e já estão sendo trocados. Então, hoje a gente só tem 5 unidades que ainda estão com problema nos seus equipamentos odontológicos. Só 5. O restante estão todas funcionando.
Muito bem. Vamos deixar as perguntas. A gente só sugere que a cena para que a gente possa, dessa forma,
eu já tenho valor.
Essa sinalização, a gente possa possibilitar a sua participação. Fique à vontade. Rodrigo.
Boa tarde. Diante do que foi exposto, principalmente com relação à denúncia do deputado Jorge Solá, a prefeitura pretende fazer o que com relação ao deputado? Mover alguma ação? O que vocês pretendem fazer, já que, segundo
vocês
puderem expor aqui, as denúncias são infundadas, são mentirosas?
Veja só, Rodrigo, qualquer pessoa pode chegar agora no Ministério Público e fazer uma denúncia contra mim ou contra você, contra o seu blog ou o nosso. Sim. Mas ocorre que a denúncia do deputado, ela não vai se sustentar. Não vai se sustentar. Portanto, a Prefeitura não pretende processar ninguém. E eu tenho certeza que o Ministério Público deve solicitar, se necessário, ela deve solicitar da Prefeitura, que a Prefeitura apresente justificativas, e as justificativas serão essas que nós estamos antecipando para vocês.
Pois, semana passada, na Câmara, eu vivi aqui do governo do senhor na Câmara, ele falou o seguinte, que a saúde estava caótica na zona rural, não sei se chegou a ouvir, né? A mesma proporção que o senhor falou, deveria...
Não, veja bem, tá, eu lhe diria a você que a situação é grave mesmo na zona rural, mas nós iniciamos, Anderson, um trabalho. E claro, em 10 meses, você nem. Uma atenção básica de menos de 40%, destroçaram a atenção básica. Para você ter uma ideia, e aí um dado que eu não esqueço, Na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, e na época também de Serra, a prefeitura do PT de Conquista recebeu 33 equipes de saúde da família. Olha que maravilha. 33 equipes. Com o governo de Dilma Rousseff e de Lula, cresceu muito pouco. Hoje são quantas?
Hoje, 44. Nós estamos implantando a 45ª.
Conquista era para ter de 75 a 80 equipes. O que que nós estamos fazendo? Em 10 meses, aí você fala assim, o que que nós fizemos na zona rural? Nós pegamos, nós pegamos Iobim, e era uma maternidade, nunca nasceu uma criança lá, nós transformamos verdadeiramente em uma unidade de saúde da família, um posto de saúde. Lá em Iobim atende aquele posto de saúde com uma equipe só, 7 mil pessoas. Na próxima quarta-feira nós estaremos lá entregando as novas instalações do posto, uma ambulância avançada, nova, zero, e mais uma equipe, programa de saúde da família. Esse trabalho que a gente inicia em Iobim, a tendência é a gente espalhar em todo o interior do estado, aliás, do município.
Secretário, durante as eleições, nós vimos e ouvimos aí, a cidade todo o conhecimento do estado da saúde de Vitória da Conquista. A reclamação era geral, total e absoluta. Então, eu perguntaria a senhora, como leigo e também como comunicador, e essa pergunta serve para todos nós aqui. A real situação da saúde hoje em Vitória da Conquista, o que a senhora diria em relação à saúde passada?
Olha, Marcinha, eu poderia te enumerar em cada setor, eu vou te enumerar duas ou três coisas a mais e depois eu vou fechar. Nós recebemos o CEMERF, que é o Centro de Atenção Especializada a Pessoas com Deficiência, que fica lá na Olivia Flores. Vou te dar um exemplo. Não entregava aparelho auditivo desde 2014. Desde 2014. Eu tenho uma fila lá que está lá para ser comprovada para quem quiser ver. Desde 2014. Esses aparelhos auditivos, eles não foram disponibilizados porque não tinha equipamentos para fazer os exames que os pacientes tinham necessidade para a entrega dos aparelhos. Existia um aparelho de R$90 mil que se chama Bera, que faz um exame específico, que estava lá, foi adquirido há 3 anos e que não estava funcionando por falta de um notebook que custa R$ 2.500. Esse notebook ele foi disponibilizado no mês de junho por a gente. E nós adquirimos um imitanciômetro, consertamos o outro que estava quebrado e já fizemos a solicitação de outro para que a gente pudesse ampliar esse atendimento. E agora, ainda no mês de novembro, nós já estaremos iniciando o atendimento de distribuição de aparelho auditivo. Começando, é claro, pelos pacientes que entraram em 2014, há 3 anos atrás.
Na fila desde 2014.
Na fila de 2014. Eu recebi um tipo de exame na central, que a eletroneuromiografia, que eu tinha 400 pacientes na fila. O último paciente que tinha sido atendido foi no mês de maio de 2016. Nós estamos zerando a fila agora. Eu ampliei a carga horária do médico e a gente colocou para fazer o atendimento e agora está zerando a fila. Eu já estou com a fila quase zerada. Certo? Então, eu estou te dando só 2 exemplos da situação que a gente encontrou e do que é que a gente fez. Na central de marcação, a gente ampliou até o mês passado, porque esse mês a gente já ampliou mais, 11% do número de procedimentos ofertados à população. E agora, nesse mês de novembro, nós ampliamos a oferta de tomografia e ressonância. Certo? Para que a gente pudesse, pelo menos, chegar ao final do ano com uma redução da fila que também a gente recebeu, de mais de 1.000 tomografias lá na central de marcação. Então, hoje, eu me sinto muito confortável. Quando eu vi a notícia dele, eu não tive nenhum tipo de preocupação. Eu não tive preocupação porque eu tenho como comprovar que nós estamos fazendo muito mais do que a gestão anterior e de forma muito mais organizada, eu diria. É só quem conhece de saúde ou até quem não
ele
conhece.
Sabe, ele tem
ele sabe disso, é por isso que ele está tão desesperado.
Ele tem
então, quem conhece de saúde sabe que está melhor. E quem não conhece, que quiser saber, eu posso pegar cada setor e dizer assim, ó, eu encontrei isso aqui a gente já fez, já corrigimos. Entendeu? Então eu tenho tranquilidade. Tem muita coisa para ser feita, tenho. E eu, aqui não tem ninguém acomodado. O prefeito todo dia ele me cobra séries e isso e aquilo. Calma, a gente vai fazendo. Por quê? Porque o recurso é limitado. Eu tenho que me limitar ao recurso que eu tenho disponível e que está sendo investido tanto quanto era na gestão anterior, só que muito melhor utilizado. Nós não tínhamos controle. Tinha médico que recebia durante o ano, profissional, R$120 mil, fazia 3 cirurgias. Cirurgias que custam 5, 6 mil reais. E nós hoje não permitimos isso. Nós não permitimos. Nós temos controle de quanto custa cada procedimento, de quantos procedimentos cada profissional faz. Nós temos conhecimento. Isso eu tenho plena convicção do que eu estou falando.
A
então eu posso avaliar que nós estamos fazendo um bom trabalho.
A nossa secretária é uma auditora.
Então eu posso assim enumerar qualquer setor que você quiser ou que qualquer um de vocês quiserem. Pode procurar a gente que a gente vai mostrar tudo que a gente tem feito, o que foi que a gente encontrou e todas as ações tomadas para que a gente possa melhorar a saúde daqui.
O que
você
vai apresentar? Desculpa. Pode. Secretário,
você mapeou aí, fez um diagnóstico do que se encontrou na secretaria da gestão passada.
Não tudo.
11 ambulâncias, né, quebradas, caleadas. Gostaria de saber se, com a aplicação das ambulâncias, será feita
um leilão?
Um leilão para Sim. que realmente seja, né, descartado.
Vou lhe dar outro exemplo do SAMU 92 que me lembrei aqui agora, porque é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Nós temos ambulâncias que eles leiloaram há 5 anos atrás e que agora nós descobrimos que eles estavam pagando, que se existia o seguro ainda tinha sido pago por eles durante muito tempo. Então essas ambulâncias, elas precisam, junto ao ministério, elas precisam ser
leiloou e pagava o seguro.
Não, ele leiloou e pagava o seguro. É. Nós temos.
A ambulância foi arrematada, foi para leilão, foi arrematada.
Sim. E a prefeitura. Não deram baixa, não deram baixa, não deram baixa.
Não deram baixa.
Então nós estamos com essas ambulâncias, nós temos que fazer junto ao ministério, dar baixa junto ao ministério, para posteriormente nós estarmos fazendo o leilão.
Mais alguma coisa que a secretaria, a senhora como auditora, especialista, profunda conhecedora do sistema de saúde, que foi deixado pela gestão passada, que a população e também não tem assim, conhecimento?
Mas assim, é muita coisa, é muito específica. É o que eu estou dizendo, é muita coisa, é muito específica. Então, assim, esse momento para eu falar é muita coisa que eu posso não me lembrar. Entendeu? Eu acho que aí tem que ser coisas específicas, momentos específicos para falar.
O prefeito agora, o SAMU, tem um deficiência há muito tempo, né? Uma vez mesmo o senhor me defendeu lá no rádio, né?
Como?
O SAMU 92, a deficiência há muito tempo que tem, né?
É verdade.
Eu também tenho lá que eu
perfeito. E é um serviço extraordinário.
Boa lembrança,
um serviço
porque eu tenho aqui várias reportagens de 2014.
Uma vez que veio lá, o senhor veio comigo na rádio lá, deu defesa, você recorda?
Eu sempre, mesmo como crítico no rádio, eu sempre tive assim, cuidados especiais, que é um trabalho extraordinário. A primeira vez que eu vi um SAMU 92 trabalhando, eu parei para ver, não conhecia, foi em 90 na Itália. Só foi chegar aqui, acho que depois do ano 2000, é que chegou em Conquista esse tipo de tratamento, de atendimento.
Presidente, terminando
aqui,
essa coletiva na sua fala, dizendo da pretensão de voltar ao rádio. Volta não, principalmente perde o emprego. O senhor é uma pessoa surpreendente. É um quadro político que eu, com pouca experiência, tenho, estou buscando, na verdade, construir o perfil do Cobra Definitivo. Radialista de uma posição viril, né? Pronunciamento ofensivo, com um perfil, diria, extremamente direto, de um político conciliador, um político da paz, do amor, político, na verdade, que nega a imagem construída à frente do microfone. Entendo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas diante do que a secretária Séries acaba de colocar, do caos da saúde, e não é um caos só por irresponsabilidade, é um caos que cheira também, na minha avaliação, resquícios de corrupção, a mim surpreende, diante da pergunta de um blogueiro, de Anderson, de Rodrigo, por que é que a prefeitura pretende responder de forma efetiva como ação ao deputado Sola? E o senhor diz assim, não, nós vamos expor as nossas razões e tal, e deixar que, na verdade, o tempo julgue. Acho que, diante do que a administração acaba de colocar publicamente, a cidade tem poder e o direito, e a cidade vai cobrar da administração, que ela se posicione de forma absolutamente clara na defesa do patrimônio público. A mim parece que dessa forma. Então, eu gostaria que fosse
explicado
de forma mais coberta, mais aberta.
Alberto, veja só, Alberto. São duas questões que você coloca muito bem. Uma é que o doutor Jorge Sola não tem responsabilidade sobre o que aconteceu no passado. Ele apenas está sendo um crítico irresponsável, inconsequente, que não aceitou de maneira clara e evidente o resultado das eleições. Mas nós temos, e aí você tem razão, nós temos toda uma responsabilidade diante da nossa cidade, do município, o Ministério Público haverá de cobrar e cobra. E nós temos um relatório de transição, nós estamos fechando detalhes. Ele já estava pronto. Nós tivemos problemas com a nossa Secretaria de Comunicação. Estamos até hoje sem uma agência. E com o problema da Secretaria de Comunicação, era para, desde o primeiro semestre, a imprensa tomar conhecimento do que a doutora Séries está falando aqui em relação a medicamentos, o cemitério de ambulâncias, essas questões que nós estamos ouvindo. E que, claro, que o Ministério Público e a Justiça haverá de apurar responsabilidades. Nós estamos fazendo, isso é histórico, nunca na história de conquista da própria EMURC, que Murilo foi o primeiro presidente, nunca aconteceu uma auditoria. Não fizemos uma auditoria ali para escandalizar. Fizemos uma auditoria para saber o que é que nós estamos encontrando. Uma empresa com 45 milhões de dívida, 28 parcelamentos não honrados, dinheiro caía na conta, era bloqueado, salários atrasados. Mudamos a realidade em 10 meses, retomando todas as obras paralisadas. Em relação a, não é uma, na verdade não foi uma auditoria, mas foi um trabalho, um levantamento, acaba sendo uma auditoria, não na concepção de você contratar uma empresa, mas nós temos denúncias que serão enviadas rapidamente, me parece que agora nos próximos dias ao Ministério Público, e de todas as irregularidades encontradas em todas as secretarias. Nós haveremos de oferecer essa denúncia, nós temos um dever, você tem razão. Sobre pena de depois você ser responsabilizado por omissão. Nós iremos oferecer as denúncias porque é obrigação. Portanto, o Sola, na verdade, ele é um parlamentar, ele tem imunidade, ele fala o que ele quer, não deveria, deveria estar trabalhando, pensando de outra forma a finalidade, a função de um mandato, como eu disse aqui, de um Edivaldo Flores, de um Elton Soares, de um Raul Ferraz.
Uma visita ao deserto. Fui lá, pedi acesso, tive até um pouco de dificuldade para que as pessoas me conheciam, e eu levantei a questão das ambulâncias. Mas tem uma questão, e aí não vi nem o colega de imprensa levantar essa coisa até hoje, porque ela é grave. E ela sim deixa absolutamente desculpado corrupção mesmo. Tem uma ambulância, tem uma unidade que está lá no deserto, incendiada, e que as primeiras informações me chegaram de que teria sido uma ambulância emprestada ao município de um companheiro do Escobar, e que por razões que eu desconheço, essa ambulância não teve como ser reintroduzida à frota de conquista. Você sabe qual foi o destino dessa ambulância? Tocaram fogo na ambulância na BR-116. E a Via Bahia ligou para a prefeitura e avisou a prefeitura.
Isso no ano passado?
É, que tinha uma ambulância sendo queimada às margens da BR-116. E a autoridade naquela época disse que não tinha conhecimento. Foram, pegaram a ambulância, checaram o chassi e a ambulância da frota da prefeitura de Conquista, instalada no deserto.
Ô Humberto, por favor, quando a Via Bahia ligou a prefeitura, ela disse que estava sendo, uma ambulância estava pegando fogo ou estava sendo incendiada?
Deixa eu abrir aquela porta para se tirar o ar.
O telefone não teria sido no sentido com os seguintes termos. Olha, tem uma ambulância de vocês aqui, às margens da
DSU.
Pegando fogo, uma pessoa saltou do carro, ateou fogo na ambulância, entrou em outro veículo e foi embora. É essa a informação.
Foi quando isso? Agora?
Não. E eu estou levantando.
Na gestão passada.
Eu estou levantando.
Não tem homem, não, né?
Ô, gente, um minutinho só. Os valores reajustados da Conlub, Lu vai passar para vocês, viu?
Tem foto dessa ambulância que
ele Roberto viu lá.
Ele.
Nós tiramos fotografia de todo o cemitério de máquinas, de ambulâncias, ônibus.
É, acho que é só policial.
Não, não, lá. Qualquer funcionário do deserto que chegar lá, vai mostrar a ambulância.
Como no relatório consta, não lembro qual a frota de quantos ônibus, mais de 30, não sei quantos, roubaram todos os pneus de socorro, não ficou um.
Eu não estou aqui a defender nenhuma administração, não entendo dessa forma, mas acho que quem assume um procedimento desse não tem estatura para estar levantando nenhuma dúvida sobre questão de recurso público, de desvio de recurso. Acho que a administração, em nome da população de Conquista, tem que pedir ao deputado que ele prove. Sim. Porque o senhor é representante de uma comunidade, de uma população, 350 mil habitantes. Afinal, nós estamos falando de recurso público. Isso não pode ficar simplesmente na resposta fria de um relatório de auditoria, prefeito.
Humberto, eu acabo ficando alegre e feliz. E ele está fazendo esse tipo de denúncia, quer dizer, estão procurando alguma coisa, como não tem, inventa.
Eu estou satisfeito porque essa questão da saúde eu já conheço de perto, e eu estou levantando por conta própria, assim como a montanha de cadeira de rodas que está lá no depósito, em que os processos estão fechados e as pessoas não vão buscar. Eu fico alimentando via blog denúncias, e quando a gente vai checar, são denúncias produzidas, o que é, na verdade, algo que deixa a gente que entra enojado e entristecido. Nossa, impressionante. Está lá, montanha de cadeira de roda lá, vai no telhado, Marcinho. 70% com processo de entrega às pessoas fechadas, ninguém vai buscar. Das duas, uma, ou esses processos são construídos, ou essas pessoas não existem. Buscam só criar o fato único. Acho que nós já viramos essa página na história. Tem mais lugar para esse tipo de coisa, não?
Nós vamos para mais uma pergunta, até porque os senhores também terão a oportunidade de fazer as gravações sonoras, etc. Então, nós queremos também aproveitar para lembrar mais uma vez que tudo que está sendo aqui explanado está sendo gravado e será disponibilizado mediante contato com a Secretaria de Comunicação no formato de vídeo ou de áudio, certo? E os slides também serão disponibilizados.
Secretária, boa tarde. A senhora admitiu, todos nós sabemos que a questão da saúde na zona rural enfrenta problemas. É uma gestão nova que também está encontrando problemas da gestão anterior e, claro, está trabalhando para sanar tudo isso. A senhora tem uma expectativa, mais ou menos, de quando, levando em consideração o trabalho que vem sendo feito, a limitação orçamentária que a gente sabe, inclusive por conta da crise que houve uma redução da arrecadação, de quando a saúde na zona rural vai estar. De uma maneira, vai estar funcionando de uma maneira regular.
A gente tem feito o quê? Eu preciso entender primeiro quais são os problemas e qual é a regularidade que.
De uma maneira satisfatória. A senhora vai poder dizer: olha, hoje a saúde na zona rural vai funcionar, está funcionando.
O que é que a gente tem feito? A gente tem feito aumentado o atendimento, disponibilizado o médico, mesmo naquelas unidades onde o mais médicos sai, que tem, a gente tem que aguardar a reposição. A gente tem providenciado o médico para fazer cobertura, cobrir enquanto o outro médico chega. É, em relação a insumo, a gente tem providenciado. O que a gente vai melhorar e que a gente tem pensado é em relação às ambulâncias que a gente vai colocar, em relação a colocar assistência farmacêutica nos distritos, isso aí a gente tem tá fazendo uma programação e um planejamento para isso, e implantar a equipe de Inhobim, que já vai melhorar bastante, e fazer uma redistribuição de algumas equipes na zona rural. Eu acredito que com isso a gente vai conseguir dar uma melhorada no atendimento da zona rural. E é claro, posteriormente a gente vai vendo o que é que, fazendo o diagnóstico, até porque a elaboração do plano municipal é agora, a gente vai estar fazendo esse diagnóstico e identificando essas necessidades maiores para que a gente possa estar fazendo essa assistência.
Mas a gente trabalha muito em prazo. É um defeito aí do jornalismo.
Eu não posso.
Estabelece um prazo?
Eu não posso lhe dar um prazo exato, porque existem demandas que são muito específicas. E no serviço público, a gente planeja uma coisa e às vezes a gente não consegue implantar. A gente planejou essa equipe de Inhobim, né, prefeito, para o mês de julho. E a gente só conseguiu executar agora.
Hoje
a gente
só está atuando com uma equipe só, né?
Lá é.
Só
para
colocar mais
a segunda equipe.
Então vai diminuir bastante
vai melhorar o tempo.
Tá lá hoje, deve estar se desdobrando, para o senhor falou 7 mil pessoas, né? Então vamos dividir 3.500 para cada uma, deve dar uma melhorada bastante.
É, vai melhorar bastante.
Bom, senhoras e senhores, a gente quer agradecer a participação de todos, de modo que em nome da Prefeitura Municipal nós agradecemos a colaboração e a presença de todos, que é o objetivo dessa coletiva.